Então, boa tarde.
Boa tarde.
Gostaria que assim, vocês falassem, se apresentassem rapidamente. A gente pode fazer essa conversa em 10 minutos. Aonde a gente está, o que, que a gente está fazendo e assim, as considerações que vocês fizeram, não só da apresentação de vocês que eu vi, e assim, o tipo de diálogo que é possível com o trabalho de vocês em outro lugar que não é São Paulo, e que São Paulo, na verdade, é uma referência não só paulista, como brasileira e mundial na construção de políticas públicas. E assim, também um pouco, algum tipo de recorte para como essa conversa chega na população. Porque é uma conversa que ela acaba quase que ficando restrita aos meios funcionais. Se vocês puderem fazer uma consideração pessoal sobre isso.
Bom, meu nome é Mariana e eu estou no quarto ano de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E a minha pesquisa é exclusivamente com profissionais de terapia ocupacional. O modo com que pode chegar para outras pessoas é exatamente dessa forma, eu tentando divulgar essa pesquisa, ainda que seja um dado parcial. Mas fazendo essas entrevistas com esses profissionais, talvez eles ainda consigam... eu posso levar um dado de um para o outro, compartilhar a fala de um profissional com o outro e eles compartilhar na equipe, e a equipe talvez mudar a ideia, um jeito de fazer, um jeito de atender.
Um procedimento.
Talvez isso interfira, eu acredito. Porque o meu está mais restrito com os profissionais ainda.
Sim.
Ainda não fui diretamente assim para campo, porque eu também não me formei, né? Mas o ano que vem eu acho que eu vou estar mais ligada com os pacientes que eu vou para o estágio.
Sim.
Mas aí eu acredito que pode até, eu finalizando a pesquisa, talvez até o final eu consiga atingir mais esse público.
Claro.
Mas por enquanto acho que esse é o único meio, assim, transmitir as informações. Tentar, pelo menos.
Sim, mas eu acredito que você já está conseguindo.
É.
Eu já assisti. Aliás, não sei se você conseguiria em 1, 2, 3 minutos falar superficialmente, eu sei que é muito pouco tempo, sobre o que abrangeu o seu trabalho.
Então, eu desenvolvi uma entrevista com mais ou menos 11 questões direcionada para o terapeuta ocupacional. Desde quantos anos de formado você tem, quantos anos você está inserido nesse serviço, até que contribuição você daria para modificar aqui o funcionamento desse serviço, a sua atuação em equipe. Assim, você acredita que está dialogando as políticas públicas e a sua atuação como terapeuta ocupacional? Você acredita que está dando certo, que está sendo colocado em prática esses conceitos? Está dando para fazer? Era basicamente isso que eu queria saber. Quais as ferramentas que o terapeuta ocupacional usa nesse serviço? Enfermaria, ambulatório, hospital dia, CAPS. Eu queria entender mais ou menos o que, que elas utilizavam como recurso, mesmo que não fosse material, qualquer tipo de recurso. Queria entender como aluna de graduação, ainda é só um trabalho de conclusão de curso, né? Então,
sim,
a gente fica muito na teoria, aí surgem essas ideias de pesquisa, né?
Sim.
Pra entender mais a prática.
Sim.
Mas é basicamente isso. Um diálogo entre a teoria e a prática profissional de TO.
Claro, claro. Já estamos conseguindo um caminho.
Já está no caminho. Vamos ver o que vai dar.
Sim, vamos ver. De repente, no ano que vem, a gente tem mais um encontro.
Pois é. Quem sabe? É. Já não evolui um pouquinho mais.
Sim, sim. É isso. Obrigado.
Imagina.
Meu nome é Laura. Sou terapeuta ocupacional e atualmente residente do programa de rede de atenção psicossocial da Baixada Santista, que é um programa de residência multiprofissional. No caso, né, eu já estou no segundo ano, sou R2. E quando você pergunta como fazer isso chegar, né, sair desse lugar aqui do evento, eu acho que o primeiro desafio, eu venho falar de uma experiência de cuidado, mas eu venho falar só para profissionais. Eu acho que esses eventos acabam ficando inacessíveis para outros sujeitos, assim, para familiares, para usuário do sistema, para uma pessoa da comunidade, tipo, inacessível em vários sentidos, assim. Às vezes financeiramente, às vezes até em relação às pessoas sentirem que isso não é meu, isso é do outro, isso é específico. Então, acho que um primeiro desafio, às vezes, é conseguir conversar, tipo, dentro do CAPES e não ficar aquela coisa segregada, assim, né? Você conversa entre profissionais sobre as suas práticas e com o usuário você, tipo, você só atende. Então, na verdade, não. Eu acho que é um desafio que espaços assim, sejam mais abertos. É um desafio começar a desmistificar essa linguagem técnica. Então, se eu estou fazendo algo com algum objetivo, por que eu não compartilho? Deixa eu fazer tal estratégia, essa é uma estratégia de que eu acredito que é de empoderamento. Sabe o que é empoderamento? E você acha que é de empoderamento ou não é? Ou, tipo, a gente tá indo lá e eu tô viajando na maionese. Então eu acho que é caminhar mais junto. Eu acho que esse é um desafio. E eu acho que outro desafio é a gente falar sobre essas coisas sem ser só com profissionais. É falar com quem vem de jornal, é falar onde você tá tomando café. É, tipo, poder falar sobre. Porque senão parece que só quem luta pela luta antimanicomial é uma parcela específica da população, ou é trabalhador, ou é usuário, ou é familiar, e não tem que ser assim. Eu acho que tem que ser uma luta compartilhada, uma luta por direitos, por dignidade. Então a gente tem que parar de segregar, né? E acho que tudo tem que ficar mais acessível. É um pouco meu ponto de vista.
Sim, sim, é isso mesmo. Agora, é uma observação minha, não só desse evento, como alguns outros eventos, alguns anos que eu venho acompanhando, as apresentações são muito boas, maravilhosas, como a de vocês, experiências que eu já posso falar que experiências de campo, e que deram certo. Agora, no momento pós-apresentação, é um momento muito curto, que ali que eu acredito que deveria ser o maior tempo, e é o menor, inclusive dentro de encontros e eventos. E isso é um formato, eu chamo que é um formato. Então, que a gente pode começar a pensar sem pressa, mas o prazo era para ontem, a desconstruir estes formatos e pensar em novos formatos, contemplando essa parcela da população que não está chegando à informação. Isso, aquilo que eu volto a repetir, sem pressa, mas assim, já para esses próximos eventos, até um suposto terceiro encontro da saúde mental, a gente já tem um algo mais conversado sobre isso. Vocês têm algum ponto de vista sobre isso? Porque de repente isso é algo que a gente já pratica em outros meios, em outros fóruns. Agora, num fórum formal, bonito, gostoso, um hotel 5 estrelas, né, no centro da cidade de São Paulo. Isso também já não deixa um pouco mais segregativo, algo assim?
Acho que deixa assim, eu acho que o encontro por si só tem uma potência. E se o objetivo é trocar, a gente pode trocar, assim, eu acho que os eventos às vezes acabam ficando meio elitizados. A gente poderia trocar numa praça pública, cada um levar um quilo de alimento, sei lá, alguma coisa que seja simbólica, assim, né, para sua participação ou não sei. E contar com recursos menos sofisticados, precisa ter PowerPoint, a gente pode ter cartolina, mas eu acho que os eventos estão ficando muito sofisticados e quando é feito isso, às vezes parte de uma iniciativa tipo de um serviço, ir lá na praça, sensibilizar a população, mas às vezes são coisas mais locais. Eu acho que eventos maiores, assim, tipo a Brasme, que é um evento muito importante, né, da saúde mental, o encontro, eu acho que eles acaba ficando às vezes irreal, porque tipo, até o próprio valor, assim, não dá. Então eu acho que às vezes, por que não um encontro dessa importância num outro espaço? O centro de convivência não é preconizado no espaço público? Por que não? Por que não num CAPS? O CAPS Itapeva é grande. Por que não dentro de um CAPS? Né? Acho que se a gente pensasse, às vezes, em logísticas, eu acho que seria possível, mas numa logística talvez menos... menos tecnologia, menos conforto, menos...
Mais
próximo, né? Você fala, por que não encontro dentro do CAPS? Menos pessoas, mas um encontro, né? Acho que possível.
Sim, concordo com você. Concordo. Tem alguma?
Eu acho que é isso que a Laura falou. Não tem muito, assim, que... Porque para se aproximar da população, da sociedade, da comunidade, não tem como ficar fazendo esse tipo de evento nesse tipo de lugar, né?
Sim.
Com uma taxa de inscrição tão, um valor tão significativo. Tem muita gente que não consegue.
Sim.
Então eu acho que isso distancia bastante mesmo. Isso é um fator que deveria talvez ser repensado. Pode acontecer? Pode. Mas outras vezes também pode acontecer.